Vacina, vacina, vacina. Ultimamente todo mundo só sabe falar de uma coisa. E com a gente não seria diferente, né? Afinal de contas, começou a imunização contra o Covid no Brasil, Rio Grande do Sul e até na nossa região sul. Quer saber mais sobre isso? Então não sai daí. Agora vai começar o Sulcast, o seu podcast do sul do Rio Grande do Sul. E aí pessoal, aqui é o Laércio Diniz, sejam todos muito bem-vindos para a quinta edição do Sulcast. Vocês estão bem? Eu, pelo menos, estou ótimo essa semana. Como sempre, deixa eu chamar aqui rapidinho o meu companheiro virtual de bancada, o meu amigo e jornalista Douglas Dutra. E aí Douglas, não tem como não ficar feliz, né? Agora que a gente finalmente tem uma vacina em circulação.
Oi Laércio, oi ouvintes, pois é. Tá difícil conter o entusiasmo agora que a gente está podendo acompanhar as primeiras pessoas imunizadas contra a Covid-19 no país. Depois de um 2020 tão difícil, tão pesado, é muito bom que a gente comece a ver uma luz no fim do túnel em 2021. A vacina chega com a esperança de finalmente vencer esse vírus. Mas a gente vai falar disso com mais calma daqui a pouco. Primeiro, me conta como é que vai ser o tempo na região nessa próxima semana, Laércio.
Pode deixar comigo. E aí pessoal, vocês estão cansados do calor? Eu sinceramente não aguento mais. Se você também está cansado, eu tenho uma boa notícia e uma ruim. A boa é que a previsão é de chuva para o final de semana em toda a região sul, o que deve impedir que a temperatura fique alta demais, pelo menos durante o fim de semana. A má notícia é que, bem, nem a chuva vai ser capaz de impedir que a temperatura suba no meio da semana. Quarta-feira parece que vai ser o dia mais quente. Em Arroio Grande, Piratini e Canguçu, as temperaturas podem chegar até os 36 graus. Atenção especial a Piratini, já que apesar da temperatura subir na quarta-feira, ela vai cair bruscamente já na quinta, com a mínima podendo chegar aos 18 graus. Você aí de casa que tem problema de baixa imunidade ou até mesmo amidalite, é bom tomar cuidado. Isso tende a piorar com essas mudanças muito rápidas de temperatura. Em Pelotas e Rio Grande, a temperatura vai ser elevada, mas pelo menos não vai passar dos 31 graus. Em compensação, a previsão é de uma semana inteira de chuva em Pelotas. Terça-feira é o único dia de sol sem nuvens previsto.
Bem, pelo menos toda essa chuva vai impedir que a gente tenha mais aglomeração e assim, quem sabe, as pessoas só saiam de casa por real necessidade. Nesse primeiro momento de vacinação de profissionais da saúde e de grupos de risco, a gente tem que continuar seguindo as instruções de distanciamento social para que esse processo ocorra o mais rápido possível e que o maior número de vidas seja salva.
E falando em vacina, ela chegou no nosso estado durante essa semana. São 341 mil doses da Coronavac, a vacina que é fruto da parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan em São Paulo. É importante lembrar que são necessárias duas doses para imunizar uma pessoa. Então, segundo a estimativa do governo do estado, cerca de 168 mil pessoas devem ser imunizadas ainda nesse primeiro momento.
E como se trata de um número bastante limitado de doses, o foco agora é imunizar quem está na linha de frente do combate à pandemia, além dos grupos mais vulneráveis ao vírus. Assim, a vacina vai ser aplicada em profissionais da saúde, idosos e pessoas com deficiência nos lares de longa permanência. Além disso, cerca de 15 mil doses vão ser aplicadas em populações indígenas que vivem em suas terras indígenas.
E a nossa região sul já começou o seu processo de vacinação. Na terceira Coordenadoria Regional da Saúde, que engloba os municípios da parte sul, foram distribuídas doses de vacina para cada cidade de forma proporcional à sua população. Assim, naturalmente, as cidades que mais receberam vacina foram Pelotas, que recebeu 5.650 doses, e Rio Grande, que recebeu 2.750. Aliás, eu consegui o contato com Vinícius Pegoraro, ele é prefeito da cidade de Canguçu, está à frente da Associação de Prefeitos da Zona Sul e vai falar com a gente agora. Vinícius, muito obrigado pela participação.
Olá, Laércio, olá a todos que escutam o Sulcast.
Me fala, agora que a gente tem vacina, mesmo que limitada, como é que é o sentimento de dar esse primeiro passo para que a gente possa vencer o vírus e superar essa crise aqui na região sul?
Bom, Laércio, é um momento que gera um sentimento de esperança. Esperança que a gente possa recuperar logo ali na frente. A gente sabe que é o primeiro passo, mas que a gente possa logo ali à frente estar recuperando a possibilidade de retorno a essa nova normalidade que vai ser estabelecida depois da gente passar por essa pandemia, mas verdadeiramente é um sentimento de esperança por toda a batalha, por todas as dificuldades, as vidas que a gente perdeu, toda a nossa região aqui em Canguçu, mais de uma dezena de cidadãos de Canguçu perderam a vida por causa da pandemia, e esse início de vacinação, vacinando aquelas pessoas, imunizando aquelas pessoas que estão na linha de frente, também é um reconhecimento a essas pessoas que estão se dedicando, que estão trabalhando, que estão lutando para manter a saúde, manter a vida de todos os cidadãos. Então, mas verdadeiramente nesse momento é um sentimento de esperança desse primeiro passo que a gente está dando, que é o início da imunização, primeiro passo de início da imunização, para a gente começar a passar por isso tudo que a pandemia aí nos privou e que a gente possa voltar em breve aí, voltar ao convívio nesse novo normal que vai ser estabelecido após a pandemia.
Pois é, e é como você disse, né? A gente finalmente está tendo esperança de dias melhores. A gente até já pode começar a pensar no mundo pós-pandemia. Vinícius, você faz parte da Associação de Prefeitos da Zona Sul e a gente sabe que foi uma região que sofreu bastante com o Covid. Empregos foram perdidos, algumas empresas até fecharam. Pensando nisso, qual você acha que é a importância dessa união e da parceria entre os municípios da região para que a gente possa vencer essa crise?
Bom, Laércio, na verdade, o próprio enfrentamento da pandemia, ele já mostrou o quanto é importante essa unidade que se gera em torno da Zona Sul, da entidade que representa as prefeituras aqui na nossa região. Nós conseguimos construir, durante esses últimos 4 anos, um sentimento de muita unidade, deixando de lado qualquer diferença partidária, mas principalmente pensando nas ações que nós iríamos desenvolver para buscar o crescimento da nossa região. E o enfrentamento da pandemia, ele foi feito também nessa forma de construção, os municípios tentando construir de forma conjunta as ações, sabendo de que uma decisão isolada poderia refletir em outro município. Então nós tentamos trabalhar de forma conjunta, de forma a mostrar essa unidade, que essa unidade pudesse dar mais tranquilidade para as nossas comunidades. E tenho certeza que agora, nesse 2021, início da vacinação, é por óbvio que ainda a gente tem um caminho longo até passar pela pandemia. A gente está vendo todas as dificuldades aí que existem na questão da chegada dos insumos para a produção de mais doses de vacina, a própria questão da liberação de vacinas, que hoje a gente teve a notícia de que ainda a Índia está liberando mais 2 milhões de doses para vir para o Brasil. Mas eu tenho certeza de que esse processo, com esse sentimento de unidade, com essa capacidade que os prefeitos têm de trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir passar por esse processo e aí começar a projetar também a questão da retomada. É por óbvio que durante todo esse processo nós prefeitos tentamos conciliar duas vertentes importantes que tu falasse, que é a questão da preservação da vida, da saúde das nossas comunidades, mas também a preservação da atividade, da manutenção da atividade econômica. Não foi fácil, mas a gente se dedicou muito e conseguiu construir isso de forma harmônica e de forma conjunta. E agora nós vamos ter que buscar o desenvolvimento de programas de qualificação profissional, de atendimento àquelas pessoas, àquelas famílias que entraram em situação de vulnerabilidade. O que a gente já vê na região é uma onda de recuperação dessas vagas de emprego que foram fechadas lá no início da pandemia. Isso se deu por essa capacidade de conseguir conciliar atividade econômica e cuidado com a saúde. E claro que agora com a questão da vacina, quanto mais pessoas forem vacinando, a gente vai conseguir ir diminuindo as restrições, claro, seguindo sempre o Comitê Técnico Científico do Governo do Estado, através do decreto do governador Eduardo, mas isso propiciando essa retomada e a gente poder aí buscar essa recuperação desses empregos. Mas é como eu falei, nós vamos precisar investir em qualificação profissional nos municípios, nós vamos precisar investir em atendimento a essas pessoas que entraram em situação de vulnerabilidade e também vamos ter que ter um cuidado e uma atenção especial à área da saúde, porque várias outras consultas, exames de outras enfermidades que a nossa comunidade tem acabaram ficando represadas e nós vamos ter que ter uma ação conjunta para tentar buscar essa liberação aí no pós-pandemia.
É, eu realmente espero que a gente possa deixar essa pandemia para trás o mais rápido possível e possa, enfim, também seguir em frente o mais rápido possível. É isso, eu queria agradecer a você, Vinícius, pela disponibilidade, por ter separado esse momento, mesmo com a sua agenda como prefeito, que deve ser bem apertada, especialmente nesse período de pandemia, né? Então, pô, obrigado de verdade e espero que a gente possa conversar em outra oportunidade.
Bom, Laércio, para finalizar, eu gostaria de te agradecer a oportunidade de estar conversando contigo e com todos que vão nos escutar através aí do Soulcast. Te parabenizar a ti e a toda a equipe que desenvolvem esse trabalho, dessa ferramenta que surge aí como um meio de comunicação importante de levar informação até as comunidades da nossa Zona Sul, e que a gente possa ter aí outras oportunidades, possa estar conversando em outros momentos e possa estar comemorando novas conquistas, como é a conquista da chegada da vacina aqui na nossa região. Obrigado pela oportunidade, a gente segue à disposição, independente da questão da agenda ser corrida, e normalmente é, mas a gente vai achar um espaço para poder estar comunicando aí contigo e com toda a nossa região. Um abraço.
Muito boa participação do Vinícius, e ele tem razão. O que a nossa região precisa é de união, independente de qualquer questão ideológica, para que a gente possa se reerguer dessa crise. As vidas perdidas a gente, infelizmente, não tem como recuperar. Mas agora o foco tem que ser o de salvar o maior número de vidas e, depois disso, de ter um cuidado especial para que o pequeno empreendedor possa se recuperar e os empregos voltem a aparecer. A gente espera políticas públicas voltadas para o reaquecimento da economia, não só dos prefeitos, como também do governo do estado e do governo federal.
É isso aí, mas vamos dar uma pausa rapidinho nesse tema das vacinas, porque se o ouvinte ainda não percebeu, o programa de hoje é todo sobre isso. Vamos falar de esporte? O nosso amigo Douglas Rafael vai falar dos principais jogos da rodada para os times do nosso estado. E aí, Douglas, o torcedor gaúcho tem motivos para comemorar outra coisa além da vacina essa semana? Pode falar.
Olá, Laércio, tudo bem? Respondendo a tua pergunta, sim, a semana foi de muitas emoções para os torcedores gaúchos, mas não, em sua maioria, elas não foram tão boas. No sábado, a torcida do Ipiranga esteve celebrando, até os 43 minutos do segundo tempo, um inédito e histórico acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Canarinho até fez sua parte e venceu em casa o Paysandu por 1-0. O sonho de subir de divisão, no entanto, foi adiado por um gol contra do zagueiro Gilberto Alemão, do Remo. O gol veio no finalzinho da partida contra o Londrina, que deu a vitória pelo placar mínimo e o acesso aos paranaenses. O time de Erechim jogará a terceirona novamente na temporada 2021, mas agora já começa a pensar no gauchão deste ano. A estreia do Ipiranga está marcada para o dia 28 de fevereiro, fora de casa, contra o São Luís de Ijuí. Já na Série B, o Juventude é o único clube gaúcho que ainda tem chance de subir para a divisão de elite do futebol nacional. Se por um lado o Brasil de Pelotas alcançou com algumas rodadas de antecedência o seu primeiro objetivo na temporada, o de permanecer na segunda divisão, por outro lado, o time pelotense não tem mais possibilidades matemáticas de conseguir o acesso e irá apenas cumprir tabela nestas duas últimas rodadas da competição. O Chavante, no entanto, pode ser decisivo na luta do Juventude para chegar à primeira divisão. Nesta sexta, a partir das 7h15 da noite, o time de Pelotas enfrenta o CSA, fora de casa. Os alagoanos, atualmente, ocupam a quarta colocação do campeonato, com 56 pontos, um a mais do que os caxienses. Ou seja, se o Brasil não perder, ajuda o Juventude, que pode voltar ao G4 da Série B, caso vença o Figueirense, em jogo que ocorre também nesta sexta, só que um pouco antes, às 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. Por fim, como não poderia ser diferente em semana de Grenal, as informações do clássico número 429. O lado vermelho do Rio Grande do Sul vem embalado e confiante após as 7 vitórias consecutivas no Brasileirão e a goleada de 5-1 aplicada no São Paulo, no Morumbi, no meio da semana. A partida rendeu ao Inter ainda a liderança isolada do campeonato e o favoritismo para o Grenal. O técnico Abel Braga tem um desfalque confirmado para o clássico de domingo no estádio Beira-Rio. Trata-se do jovem atacante Caio Vidal, que tomou o terceiro cartão amarelo e teve adiado o sonho de jogar o seu primeiro Grenal como profissional. O provável substituto é João Peglo, outro atleta das categorias de base do Colorado. O artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, se recupera de lesão, também é dúvida para o jogo. Já do lado gremista, a fase é de muitas contestações. após mais um empate na rodada no meio da semana, o 15º do Tricolor na competição, o time viu as chances de título ficarem cada vez mais distantes e a pressão da torcida cada vez maior. O Grenal passou a ser não só vital para as pretensões do clube no campeonato, como uma oportunidade de atrapalhar o maior rival em sua caminhada para ser campeão brasileiro. O lado azul do estado se apega na sequência sem perder no campeonato e no retrospecto recente contra o Inter. O Grêmio não perde um Grenal desde 9 de setembro de 2018. De lá para cá, são 11 jogos com 6 vitórias e 5 empates do Tricolor. Para manter a invencibilidade, o técnico Renato Gaúcho pode contar com os retornos de Jeromel e Matheus Henrique para a montagem do time. A arbitragem do Grenal 429 fica por conta do paulista Luiz Flávio de Oliveira. O juiz, que ostenta o escudo da FIFA, fará o seu segundo clássico. O primeiro foi em 2013 e terminou com vitória do Grêmio por 4-1. Luiz Flávio terá como assistentes Danilo Ricardo Simão Maniz e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, também paulistas. O VAR será comandado por Wagner Hillway, da Federação Paraibana. Lembrando que o jogo começa às 4 da tarde do domingo. Por hoje é isso, Laércio Doug. Na semana que vem, a gente volta para falar de futebol aqui no Sulcast.
Valeu, Cupincha. É claro que esse não é o único quadro que temos para hoje. A vacina é algo para proteger o corpo, mas quem viveu esse período de isolamento social sabe que o psicológico também necessita de cuidados e consumir cultura, música, livro, seja o que for, é um dos jeitos de manter a saúde mental em dia. E se é para consumir cultura, por que não conhecer artistas da nossa região que é tão rica nesse quesito? Júlio, o que você recomenda para a gente essa semana?
Essa semana temos 3 dicas muito boas para o pessoal que acompanha o Soulcast. Como sempre, música não pode faltar. No finalzinho de 2020, a banda Freak Brothers lançou seu terceiro álbum, com o nome de Guerra Declarada. O trabalho é muito marcado pela crítica política e social, principalmente sobre o que vivemos nos últimos anos no Brasil e no mundo, e conta com 12 faixas autorais de muita qualidade. Junto com o álbum, a banda lançou o videoclipe da faixa título, que está nas redes sociais da banda. Vai no seu serviço de streaming favorito, curte o som da banda, vale muito a pena, tá muito legal o trabalho. A segunda dica é para o pessoal que produz cultura, em especial para a turma da literatura. Na próxima segunda, dia 25 de janeiro, abrem as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura. O prêmio, que está na 18ª edição, dá oportunidade para novos escritores, ajudando a renovar a cena literária estadual e nacional. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 19 de fevereiro no site do Sesc, nas categorias Romance e Conto. Os vencedores terão as suas obras inéditas publicadas e distribuídas pela Editora Record. Fica a dica aí para quem quer publicar os seus trabalhos e ainda não teve oportunidade. Para finalizar minha participação nessa semana, fica o convite para a exposição fotográfica Doces Acordes, Festival Sesc de Música 10 anos. A exposição conta com registro fotográfico de Laureano Bittencourt, Camila Rhein, Flávio Neves, Janine Thomberg e Ronald Mendes, contando os 10 anos do Festival Sesc de Música, que infelizmente esse ano não poderá ocorrer no mês de janeiro por conta da pandemia. A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada das 8 às 17 horas no mercado público, obedecendo, obviamente, todas as normas de saúde. Além disso, é possível fazer o passeio virtual no site do Sesc RS. Já visitei, tá muito legal, tem que ir lá conferir, vale muito a pena. Com isso, vou dando meu tchauzinho. Na próxima semana eu estou de volta. É com vocês, Laércio Douglas.
Valeu, Júlio! E agora tá uma boa hora de chamar a nossa novidade do programa. A jornalista Adi Ferrer agora faz parte da nossa equipe. Apesar do nosso programa ser para a região sul do Rio Grande do Sul, a gente não vive numa bolha, né, gente? Não pode ignorar o que acontece fora do estado e nem fora do país. Pensando nisso, a gente convidou a Adi, ela é jornalista e já tem experiência nesse tipo de cobertura, para que toda semana ela nos informe sobre os principais assuntos internacionais. Obrigado por ter topado, Adi. Pode falar. Agora o programa é teu.
Olá, Laércio. Olá, Douglas. Essa semana tivemos a oficialização da troca de poder nos Estados Unidos. Depois de uma tentativa de insurreição com a invasão no Capitólio no dia 6, Donald Trump finalmente desistiu das teorias conspiratórias de fraude na eleição e foi a bordo do Air Force One para seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, onde passará os seus dias pós-presidência. Joe Biden assumiu na quarta-feira e já assinou 17 ordens, entre elas o retorno do país ao Acordo de Paris e à OMS. E no apagar das luzes do governo Trump, o então secretário de Estado, Mike Pompeo, acusou formalmente a China de praticar genocídio contra o povo uigur. Organizações de defesa dos direitos humanos vêm acusando o país de prender e torturar mais de 1 milhão de uigur e outras minorias étnicas em campos de concentração. A China nega as acusações e, em resposta, baniu Pompeo e outros 27 norte-americanos do país. E a África do Sul relata mais de 4.300 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19. O país descobriu nas últimas semanas uma nova cepa do vírus que pode estar por trás do aumento desse número, já que estudos vêm comprovando que essa cepa é resistente aos anticorpos e pode, inclusive, diminuir a eficácia das vacinas. No entanto, cientistas de Oxford já estão estudando vacinas capazes de neutralizar a nova variante. O país também enfrenta problemas com a variante B.1.617, encontrada originalmente no Reino Unido. Essa, os cientistas já afirmaram que as vacinas disponíveis são capazes de fabricar anticorpos. Eu vou ficando por aqui, agora é com vocês, Douglas e Laércio.
Valeu, Adi. Muito legal agora a gente poder contar com esse quadro de internacional. Imagino que com a saída do Trump da Casa Branca, os Estados Unidos possam superar essa radicalização e essa violência e possa focar em combater a pandemia, porque lá a situação com o Covid continua bem complicada. Nos Estados Unidos, a política sempre foi bastante dividida entre republicanos e democratas. Só que agora ficou uma divisão muito mais clara entre a civilização, que é a política séria, apesar de todas as suas sujeiras, e a barbárie, que é aquele cenário horrendo dos apoiadores do Trump invadindo o Capitólio. A gente espera que isso não se repita em nenhum país sério do mundo, porque os Estados Unidos, né, não podem dar o exemplo de ser a república de bananas depois do que eles fizeram em todo o mundo durante todo o século XX e o começo do século XXI. Eles não podem dar o maior exemplo, né?
Pois é, né? Porque no fim das contas o povo americano ele estava lidando com duas doenças ao mesmo tempo, o coronavírus e essa política violenta e pautada por fake news representada pelo ex-presidente Trump. Eu chamo de doença porque, assim como o Covid, essa forma de fazer política se alastrou em diversos países do mundo. Inclusive, um dos infectados todo mundo conhece, por acaso, é a pessoa mais poderosa aqui no Brasil.
Por isso que é importante a gente falar do que acontece lá fora, porque a derrota do Trump lá nos Estados Unidos pode representar o enfraquecimento desse modo de fazer política e, quem sabe, sinalizar uma derrota aqui no Brasil em 2022. Mas agora vamos voltar para o Rio Grande do Sul. O governo do estado divulgou no último dia 20 o plano estadual de vacinação contra a Covid-19.
Isso mesmo, esse plano vem sendo elaborado desde dezembro do ano passado e está disponível para consulta pública no site da Secretaria de Saúde. Esse documento contém vários dados técnicos relativos à armazenagem e distribuição de vacinas, bem como outros insumos necessários, como agulhas e seringas.
Não é só isso, o documento ainda conta com um resumo sobre as principais vacinas em teste no mundo todo, além de orientações para os municípios acerca dos critérios para a distribuição de vacinas, que são feitos a partir de uma definição dos grupos prioritários nessa primeira fase de campanha. É um documento bem detalhado, e se você tem curiosidade em saber como vai ser o processo, é só entrar lá no site da Secretaria Estadual da Saúde e conferir.
Bem, chegou a hora de encerrar o nosso programa, e eu sei que eu vou parecer um disco riscado, mas eu não posso deixar de dizer que eu acho que esse é o nosso melhor programa até agora. Agora com a Adi falando sobre notícias internacionais, o nosso conteúdo está mais completo e qualificado, e isso é só o começo. A cada semana a gente pensa em mais maneiras de entregar um resultado ainda melhor que o anterior.
E você aí de casa pode estar pensando que, como a gente está falando de notícias do mundo, falta alguém para falar das pautas a nível nacional. A gente pensou nisso e já temos uma pessoa, mas acho melhor a gente revelar só quando ela estrear na semana que vem.
É, eu concordo, né? Como toda boa série, a gente também tem que deixar as pessoas curiosas para garantir que elas voltem na próxima semana, né? Mas se você é o tipo de pessoa que não aguenta esperar e sempre acaba lendo spoiler da sua série favorita, fica tranquilo. A gente tem um jeito de você descobrir antes do episódio da semana que vem. É só nos seguir nas nossas redes sociais. O Instagram é @sul.cast e o Twitter é @sul_cast. Lá a gente não só vai divulgar o nosso novo membro, como também vários outros projetos futuros e até mesmo sorteios. Além de, claro, sempre informar quando sair um novo episódio.
O Sulcast de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Não perca o nosso próximo episódio.